igual. A mudança muda, está sempre a mudar, e nós progressistas, quando o tempo muda, temos que nos habituar a mudar também e a trabalhar em conjunto para responder àqueles que não querem que o tempo mude, que não querem que a pátria seja de todos e que não querem que Portugal seja do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à declaração política do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Oliveira e Sousa.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, saio em defesa da agricultura, das gentes do campo e do mundo rural. Na semana em que a agricultura marca a agenda e decorre um dos maiores certames da agricultura em Portugal, a Feira Nacional da Agricultura, uma primeira mensagem para saudar o Governo por ter tido, em tão pouco tempo já, a capacidade de se reconciliar com a agricultura e com os agricultores. Depois de anos de um governo que tanto os desprezou, esta saudação é justa, é oportuna e é merecida. Senhores deputados, permitam-me dirigir-vos uma pergunta, para a qual nutro a esperança de obter uma resposta unânime por parte desta Câmara. Concordarão, Vossas Excelências, que nesta nossa passagem pelo planeta devemos alicerçar o progresso compatibilizando o desenvolvimento sustentável com crescimento, tendo por base a produção e a aplicação do conhecimento que a humanidade vem produzindo? Se assim é, o que justifica o tempo que consumimos em acesas disputas, as mais delas sob a pressão de preconceitos, quando temos a ciência em franco progresso à nossa mercê, que nos permitiria vencer o enorme desafio que enfrentamos enquanto humanidade, perante a violência das alterações climáticas, a necessidade de alimentarmos uma população crescente sem depauperarmos os recursos naturais, alterarmos a nossa relação com a energia e as suas fontes e, em simultâneo, sermos competitivos num mundo globalizado. Dessas disputas resultam verdadeiros dogmas. Dogmas que dividem e confundem a sociedade, mas que se transformam em atraso. Um atraso que se torna endémico e que nos impede de progredir na economia, no bem-estar das pessoas e mesmo na defesa do ambiente. Deveríamos todos empenhar-nos em desmanchá-los e retirar-lhes os mitos que encerram, sob pena do dito atraso nos prejudicar de forma socialmente estrutural, retirando ao país capacidade de manter o seu mundo, o seu interior e o mundo rural vivo, obrigado que ficará a ser um deserto abandonado e morto, palco da devastação regular e cíclica do fogo insaciável. Não pretendo ser polémico, creiam-me. Peço-vos que me vejam antes como direto e objetivo. Mas impõe-se uma nova visão para a floresta de produção, enquadrada na questão energética que vivemos, uma abordagem arrojada sobre a questão da água, a água que nos une, como recentemente anuncia o Governo, e a sua gestão adequada ao território, como forma de combater a desertificação, ou as novas técnicas de melhoramento vegetal e animal para aumentar a produção e a produtividade em sintonia com a defesa do ambiente e a saúde pública. A par do digital e da inovação, são soluções de futuro compatíveis com a sustentabilidade nas suas três vertentes. São assuntos que temos de ter a audácia de seguir, orientados pela procura do bem-estar e à luz do conhecimento. Estes e outros temas devem merecer a nossa atenção, e, através da discussão fundamentada e despida de preconceitos, servirem para impulsionar um desenvolvimento sustentado, consciente e informado, permitindo ao país retirar das potencialidades que possui os respectivos frutos, promovendo trabalho, fixação de pessoas, ordenamento do território e crescimento económico. Não cabe numa exposição como esta explicar os detalhes que consubstanciam uma tal mudança, mas a consciência e a evidência dos factos levam a que nos imponha, bem como ao Governo, que nos empenhemos urgentemente nessa mudança, colocando de lado a ideologia ou até alguma demagogia que tem imperado, obrigando o país a perseguir o prejuízo ao invés de continuamente alcançar resultados baseados no que está cientificamente provado. Podemos parar no tempo, mas não o tempo. A inação apenas nos atrasará ainda mais daqueles que abraçaram já o futuro. O Governo está consciente e alertado para as dificuldades que temos por diante, mas para que possa desencadear um renovado ciclo de progresso sustentável e duradouro, tem de merecer o apoio dos que representam o povo, razão porque muito gostaria de ver, quando não dissipadas, diminuídas as diferenças de opinião que nos afastam, deixando do lado de fora desta Câmara a ideologia, o preconceito ou o mito. Ilustres colegas, reconheçamos à ciência e ao conhecimento o seu verdadeiro valor e potencial. Estaremos à altura? O país merece, as pessoas merecem, mas exigem-nos uma postura proativa, com determinação que não se limite a anunciar ou alimentar a esperança. Precisam de ver e de sentir resultados. Não podemos permitir que o futuro se esfume ou se nos escape. É aqui e a nós que compete esse esforço. O mundo rural merece, disse.
Senhor Deputado, tem 7 pedidos de esclarecimento e, portanto, 4, 3. São 8 pedidos de esclarecimento, afinal, em 2 vezes, 4, 4. E o primeiro pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do Chega, o Senhor Deputado João Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Oliveira Sousa, gabo-lhe a coragem política de vir abordar o tema da agricultura quando a sua bancada acabou de apoiar António Costa para a Europa. Quando a Europa e António Costa são os maiores terroristas políticos contra os agricultores. Muito bem. António Costa, que manteve anos a fio a tutela da agricultura, mais incompetente de sempre. Sim, aquela ministra que o senhor deputado, enquanto presidente da CAP, exigiu, e bem, a demissão e interditou de feiras da agricultura. António Costa, que amputou o Ministério da Agricultura nos fundos, nas competências de florestas, no bem-estar animal e deu a machadada final ao extinguir as direções regionais da agricultura e pesca. O mesmo António Costa que perpetuou a política da água criminosa e antibarragens do Bloco de Esquerda, ao mesmo tempo que o país agrícola e o Algarve morriam literalmente à sede. O mesmo António Costa que entregou um pré-pac desastroso para Portugal e fez com que os agricultores fossem para a rua há 4 meses atrás para fecharem fronteiras e estradas. E depois do que ouvi, tenho de lhe perguntar. O ministro da Coesão do PSD disse há poucos dias que não será dado um passo atrás nas DRAPs, apesar de o próprio senhor deputado, de Luís Montenegro e de Nuno Melo, terem todos prometido que iriam devolver as DRAPs. Os senhores não vão honrar a palavra dada aos agricultores há 4 meses? Luís Montenegro prometeu também reprogramar o pré-PAC, o que tem de ser entregue até ao fim do mês em Bruxelas. O Governo está a trabalhar nisso? É que o Ministro ainda nem se dignou a vir a este Parlamento, nem à Comissão da Agricultura, apesar de o Chega já ter chamado com urgência há mais de um mês. Os agricultores precisam de um compromisso forte do Governo que o Senhor Deputado apoia nessa bancada. Se isto não acontecer, os agricultores não lhe vão perdoar. Muito obrigado pela atenção.
Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Eduardo Oliveira e Sousa. Queria cumprimentá-lo por ter trazido o tema, não é estranho que o tenha trazido, como é evidente, e por ter trazido da forma elevada como trouxe. Finalmente voltamos a poder discutir a agricultura de uma forma positiva neste Parlamento, o que não foi possível durante 8 anos, porque infelizmente a única forma de se fazer discutir a agricultura era obrigar o Governo, e mesmo assim com dificuldade, e sempre para falarmos daquilo que o Governo não fazia. Neste momento eu queria lhe perguntar o seguinte, sabendo que há uma atitude diferente e ninguém o poderá negar, sabendo que há deste Governo um empenho totalmente diferente também na prioridade que dá à agricultura no âmbito das políticas públicas, obviamente que temos que fazer algumas escolhas e algumas delas o Sr. Deputado falou na sua intervenção, eu queria lhe perguntar sobre outra que tem a ver com questões processuais. Entendo ou não que um dos primeiros sinais que tem de ser dado e uma das primeiras medidas que tem de ser concretizada é no sentido de desburocratizar a relação entre os agricultores e as suas associações e o Ministério da Agricultura. Permitir que a relação de cada agricultor e, principalmente, a relação dos agricultores uns com os outros para se associarem e o reconhecimento que esse associativismo deve ter depois por parte da tutela deve ser essa prioridade. E, por outro lado, regressar também à previsibilidade, que noutros tempos de governo PSD e CDS, existia, por exemplo, nos pagamentos aos agricultores, em que os agricultores sabiam quando é que receberiam cada um dos pagamentos e não tinham de andar não só na incerteza, como pior que isso, quase a mendigar para que lhes pagassem aquilo que era deles por direito. Voltarmos a ter também essa previsibilidade. E uma última questão que é conceptual e tem muito a ver com a filosofia que o Sr. Deputado introduziu no final da sua intervenção de conciliação para que alguém que tem uma visão positiva da agricultura é a coisa mais normal do mundo. Preservar os recursos, defender os recursos, porque só os agricultores sabem melhor que ninguém que se esses recursos deixarem de existir, a própria agricultura deixa também de existir. Mas uma lógica de soberania alimentar, em que nós não alimentemos discursos irrealistas e políticas irrealistas ao nível europeu, de limitar a produção dentro do espaço da União, para depois irmos importar de outras origens produtos a produtores que não produzem com as mesmas regras que os agricultores europeus são obrigados a produzir e pior, produtos de pior qualidade do que aqueles que se produzem aqui, para que a União Europeia não entre nessa hipocrisia de ser panfletária a ponto de prejudicar aquilo que é a sua própria produção e a sua autonomia alimentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para o terceiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Eduardo Oliveira e Silva. Acho que estamos de acordo que, e Oliveira e Sousa, peço desculpa, a minha dislexia, sempre a pregar uma partida, estamos de acordo que a agricultura tem de ser modernizada, os Estados Unidos já o fizeram, o Canadá já o fez, a Nova Zelândia já o fez, a Austrália já o fez e, aliás, a propósito disso, tivemos hoje uma audição na Comissão de Agricultura e Pescas, com o Conselho Nacional para a Ética para as Ciências para a Vida, que veio alertar precisamente para isto, que era necessário modernizar, trazer tecnologia para a agricultura e que era mais do que isso, era, aliás, um imperativo ético. Era uma questão, aliás, de sobrevivência da humanidade e que isto afetava não apenas os países desenvolvidos, onde Portugal se insere, mas sobretudo os países em desenvolvimento. E falaram destas tecnologias, nomeadamente tecnologias como a nanotecnologia ou a edição genómica. É pena que os partidos que tipicamente têm uma posição contra a edição genómica, não é certamente ancorada numa visão científica, porque essa já estabeleceu a segurança da edição genómica, mas baseada em preconceitos, nomeadamente vários partidos estão aqui representados, não tivessem estado presentes nessa comissão que teve lugar hoje às 2 da tarde. Bem, não esteve lembrado. O PAN, não esteve o LIVRE, não esteve o Bloco e não esteve o PCP. Bem, é lembrado. Pena. Se teria sido útil escutarem as conclusões.